Ouça agora Café com Pão e Nutrição, um podcast cheio de informações e atualizações sobre nutrição para você. O podcast é construído a partir de encontros virtuais do Grupo de Estudos de Nutrição Humana e Dietoterapia do PET Nutrição Alimentando Ideias da UFOP. No tema do dia, conversamos um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Mas afinal, qual é a indicação da cirurgia bariátrica? Para a cirurgia ser realizada, é importante fazer o cálculo do IMC e este deve apontar resultado acima de 40 kg por metro quadrado ou maior que 35 kg por metro quadrado apresentando comorbidades, ambos com resistência a outras tentativas de tratamento durante o período de 2 anos. Além disso, os pacientes devem ter a capacidade de entender os riscos, os benefícios e os resultados da cirurgia, além de não realizar o uso de drogas entorpecentes. Em caso do uso de cigarro, o hábito deve ser interrompido em um período de 3 meses antes da cirurgia e o uso de contraceptivos hormonais devem ser interrompidos 1 mês antes de realizar a cirurgia. E quais são os tipos de cirurgia bariátrica? Existem diversos tipos de cirurgias bariátricas. Porém, as mais comuns realizadas são a sleeve e o bypass gástrico e Y de Hux. A técnica do sleeve compreende em restrição gástrica a partir da remoção de 70 a 80% do estômago proximal ao antro, que resulta na redução da produção de grelina. Já o bypass gástrico em Y de Hux é uma gástrica que restringe a ingestão de alimentos e modifica a produção de hormônios que modulam a fome e a saciedade, associada à redução do tamanho do intestino. Ocorre um desvio do duodeno e parte do jejum no processo absortivo do alimento. O cuidado nutricional pré e pós-operatório varia de acordo com cada um? No pré-operatório, o cuidado é composto por educação nutricional. Nesse ponto, é extremamente importante que o paciente aprenda a entender os rótulos de alimentos, escolher alimentos levando em consideração as propriedades nutricionais, evitar comer de forma excessiva e aprender a montar uma lista de compras. Além disso, ensinar a priorizar a ingestão de alimentos, primeiro as proteínas, seguindo de vegetais ricos em vitaminas e minerais, que normalmente também são fontes de carboidrato, e dispensar o consumo de alimentos fontes de gordura. É importante informar ao paciente sobre os cuidados com a alimentação, ingestão lenta, mastigação exaustiva e em pequenos volumes, a fim de aumentar a saciedade e diminuir os riscos de vômito e mal-estar no pós-operatório. Neste ponto, o mais importante não é a perda de peso, e sim garantir que o paciente entenda as modificações que o procedimento causará em sua vida. Já no pós-operatório, os cuidados nutricionais vão variar de acordo com a técnica utilizada. Entretanto, no geral, se concentram em auxiliar o paciente durante o período de pós-operatório, adequando a consistência, qualidade, quantidade dos alimentos, a fim de garantir a perda de peso, prevenir os vômitos, as deficiências nutricionais e a síndrome de dumping. Mas o que é a síndrome de dumping? A síndrome de dumping é caracterizada pela passagem rápida dos alimentos pelo trato gastrointestinal, levando a uma mobilização de líquidos da circulação, resultando em hipotensão, cansaço, cefaleia, taquicardia ou palpitações, além de distensão abdominal e diarreia. Geralmente, o consumo de doces e preparações gordurosas levam à ocorrência da síndrome. Logo, para evitar esses sintomas, o paciente deve evitar o consumo de açúcar, mastigar os alimentos de forma correta e evitar ingerir líquidos durante as refeições sólidas. E como devem ser tratadas as deficiências nutricionais durante o período pré-cirurgia? E quanto tempo antes da cirurgia o monitoramento de vitaminas e minerais deve ser feito? Caso o paciente apresente deficiências, a suplementação deve ocorrer antes da cirurgia. Porém, essa deficiência não exclui o paciente realizar ou não o procedimento. O ideal é iniciar a suplementação 3 meses antes da cirurgia e após o procedimento, ela será feita por tempo indeterminado, sendo necessário um acompanhamento médico e nutricional. E após a realização da cirurgia, é possível que o paciente apresente algum tipo de intolerância alimentar? Sim, é muito comum que após a cirurgia bariátrica o paciente apresente intolerância a carnes vermelhas, lactose, doces, arroz e pão, que podem durar até 2 anos posteriores à realização do procedimento. Candidatas à cirurgia bariátrica devem evitar a gravidez pré e pós-operatório em quanto tempo? É recomendado que as pacientes que desejam ter um bebê, que isso ocorra antes da cirurgia, pois podem haver complicações no desenvolvimento do feto e o comprometimento na absorção de nutrientes. Após a cirurgia, a gravidez depois de 1 ano do procedimento já é considerada segura. Porém, essa deve acontecer junto ao acompanhamento médico e nutricional para que não ocorra reganho de peso e complicações para o feto, como ganho inadequado de peso ou deficiência nutricional. Esse podcast é um pouquinho da nossa discussão sobre o tema e não exclui a necessidade de consultar seu nutricionista e ou médico. Se você gostou, venha participar dos nossos encontros e continue nos acompanhando aqui e no nosso Instagram, @GENHDPetNutrição. Até a próxima!